Programa Pato e Sustentável. Um olhar diferente sobre patos. Um diálogo autêntico e sincero sobre a política de desenvolvimento sustentável para nossa cidade e região. Com assuntos e temas de interesse de nossa comunidade. Com o vereador Zé Gonçalves, do Partido dos Trabalhadores. Um mandato popular e de luta em defesa do povo.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Pato Sustentável. Nosso boa tarde ao companheiro Lenildo Moraes, presidente do Partido dos Trabalhadores. Inclusive, ontem tivemos uma reunião ampliada da direção municipal do partido aqui do município de Patos. Uma reunião importante onde discutimos a situação política pela qual passa o nosso país, a situação política do nosso estado e também aqui do nosso município, o trabalho que a gente vem desenvolvendo na Câmara Municipal e sobre as eleições, né, de 2022, onde o PT estará apresentando chapa própria para deputado estadual com 56 nomes e também para deputado federal com 18 nomes, né, de homens e mulheres, justamente para ocupar esse espaço na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal. Então, nosso boa tarde a todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do nosso programa, todos os companheiros das comunidades rurais e urbanas aqui do nosso município, ao companheiro Zé Geraldo, a Socorro, a Dona Geralda, lá no sítio São Bento, ao companheiro Edmundo, lá no distrito de Santa Gertrudes, a todos os companheiros do assentamento Patativa do Açaré, ao companheiro Roberto Lima, aos companheiros do Campo Comprido, a todas as associações comunitárias rurais e urbanas aqui do nosso município, a todos os servidores e servidoras do município, de Patos e região, que também estão na escuta do programa Patos Sustentável. Mas, companheiros, nós acabamos de participar de um ato público demonstrando a nossa insatisfação hoje pela manhã em frente ao Correios e Prefeitura Municipal de Patos, um ato deste dia 19 de junho, onde todo o país está realmente se mobilizando contra essa política genocida do governo federal. Nós estamos a cada dia perdendo nossos irmãos, nossas irmãs, nossos entes queridos, um número que chega ao Brasil é praticamente 500 mil mortes, é mesmo que você ter cinco populações de Patos, né, uma verdadeira tragédia nacional. O Brasil poderá ocupar o primeiro lugar em mortes no mundo, né, e não temos, infelizmente, uma política de proteção à vida em nosso país. Aqui em Patos, nós já estamos também chegando aí praticamente a mais de 230 mortes, né? E a cada dia também a gente perde, né, os nossos companheiros, as nossas companheiras, os nossos familiares, né? Todos os dias são as piores notícias, inclusive de jovens, né, com 28 anos, né, com até com 25 anos, onde já perdemos aqui em nossa região. Inclusive, no dia de ontem, nós perdemos a companheira Rosa Jamile, ex-vereadora lá do município de Malta, uma pessoa querida, uma diretora, inclusive, do Sinfemp, que sempre contribuiu com a luta dos trabalhadores e trabalhadoras lá no município. E onde a gente for, na verdade, a gente encontra, né, uma pessoa, uma família amiga e lutada com essas mortes. E por que está acontecendo tudo isso? Justamente pela falta de vacinação. Porque esse governo que está aí, se podemos chamar isso de governo, que na verdade é um desgoverno, tivesse priorizado a compra da vacina no mês de março do ano passado, com certeza hoje nós não estaríamos nessa situação, porque as vacinas teriam iniciado a sua aplicação desde o mês de janeiro, mas não, tudo atrasou, tudo continua atrasado. E, além disso, esse governo que não tem compromisso com a vida, brigando com a China, brigando com outros países e dificultando ainda mais a vinda dos insumos para que realmente possam ser fabricadas, né? Possam ser, na verdade, organizada toda essa vacinação aqui em nosso país, a produção, na verdade, dessas vacinas, né? Essa produção que é feita aqui em nosso país. Então, nós estamos vivendo uma verdadeira catástrofe mundial, e hoje o centro da pandemia no mundo chama-se o Brasil. E, infelizmente, o presidente continua na mesma lógica equivocada, né, de dizer que tem que realmente ser infectados um grande número de pessoas, né, se são infectadas, na verdade, elas podem morrer, para justamente reduzir a doença, reduzir o número de mortes. Quer dizer, é uma aposta cega, é uma aposta que não tem nenhuma base científica, a não ser uma base de muita loucura, né, desse que está na presidência da República. Então, se não fosse os governadores, que inclusive estão aí comprando, os governadores do Nordeste, a vacina Sputnik da Rússia, que ele também ignorou, que a própria Anvisa dificultou essa aquisição dessas vacinas, a situação ainda estaria pior. Se não fossem os prefeitos, que têm também priorizado essa aquisição dessas vacinas, juntamente com os governadores, e os decretos, que muitos contestam os decretos, mas esses decretos, eles são fundamentais, porque não tem sentido a gente ver as pessoas morrendo, morrendo e morrendo, e diante de toda essa situação, ainda tem aqueles e aquelas que só pensam no lucro, que só pensam, na verdade, em abrir o seu comércio. Será que não tem como dar uma pausa de abrir a sua indústria? Será que não tem também como dar uma pausa nesse momento de dificuldades que nós estamos vivendo? E aí são grandes empresários, na verdade, que estão nessa linha de pensamento. Então, isso realmente nos preocupa, isso nos traz essa indignação. Então, o ato realizado hoje em frente ao Correios foi justamente para demonstrar a insatisfação com essa política genocida do governo Bolsonaro, com a irresponsabilidade que ele está tendo em não adquirir vacinas para todos, a irresponsabilidade também em não garantir o auxílio emergencial no valor de R$ 600 e R$ 1.200, baixando aí para apenas R$ 150,00, que só dá para comprar um bujão e um quilo de carne, quando na verdade tudo aumentou nesse país. É combustível, a cesta básica, água, luz, telefone, aluguel, tudo aumentou, tudo, menos o salário mínimo, menos esse auxílio emergencial, que antes ainda dava para se comprar alguma coisa, e hoje simplesmente não dá. R$ 150 não tem como uma pessoa só sobreviver durante um mês. Imagina uma família. Então, um governo que realmente aposta o quanto pior, melhor para ele. Não está nem preocupado, né, com a vida do povo. Então, a luta nossa nesse ato de hoje foi justamente para demonstrar essa nossa insatisfação. Vacinação para todos, o auxílio emergencial de R$ 600 e o fora Bolsonaro, porque nós só vamos ter sossego nesse país quando esse rapaz sair da presidência da República. E para isso, os trabalhadores e trabalhadoras, a juventude, as mulheres, o homem do campo e da cidade, tem que se organizar, tem que realmente se conscientizar que nós estamos vivendo o pior momento da vida política brasileira. O povo realmente está sofrendo. Nós estamos aí com 19 milhões de brasileiros passando fome. Nós estamos aí com 15 milhões de brasileiros desempregados. Nós estamos aí com 40 milhões de brasileiros na informalidade, né, fazendo bicos e mais bicos para tentar sobreviver, e nem isso está aparecendo mais. O que é que a gente tem observado no dia a dia? Pessoas ligando: olha, se precisar de fazer uma faxina, eu estou à disposição. Olha, se precisar de limpar o mato aí, eu estou à disposição. Quer dizer, nós não tínhamos mais presenciado esse tipo de coisa. Né? E pior, não tem vacina para esses trabalhadores e trabalhadoras. As empregadas domésticas, as trabalhadoras domésticas, os trabalhadores domésticos até agora não foram vacinados. Os taxistas, os mototaxistas, né, que são pessoas realmente, podemos dizer que são autônomos, mas que correm inclusive sérios riscos, né, de serem infectados e morrerem pela Covid-19, né, em virtude da doença. Nós temos aí os bancários, né, que estão sendo infectados também e morrendo, e tem gente ainda querendo estender o horário bancário, não tem sentido. Nós estamos presenciando em Patos os trabalhadores no comércio e na indústria, as trabalhadoras no comércio e na indústria sendo infectadas, muitas morrendo, mas infelizmente muitos só visam lucro, os patrões só visam lucro, e também esse povo não tem vacinação. Já pensou a situação dessas balconistas, dos caixas de supermercado, desses companheiros que fazem a reposição nos supermercados, os trabalhadores e trabalhadoras nos supermercados, né, os trabalhadores e trabalhadoras nos postos de combustível, né, que tem inclusive que pegar lá a chave do carro e o motorista pode estar infectado, né, para abastecer o carro, ter esse contato, e não foram, infelizmente, vacinados, porque não tem vacina, e a irresponsabilidade é do governo federal. Então, por isso que a gente fez esse ato, no dia de hoje, todo o Brasil está se mobilizando, agora de manhã, agora à tarde, né? Justamente para demonstrar essa insatisfação com esse governo genocida, que não tem compromisso com o povo brasileiro, que não tem compromisso com a vida, que não tem compromisso com o emprego, que não tem compromisso com a saúde, que não tem compromisso com a educação, certo? Que trata o povo brasileiro da pior forma possível. É essa situação que nós estamos realmente presenciando no Brasil, e é por isso que hoje, mesmo nessa pandemia, tomando todos os cuidados, né, inclusive mantemos o distanciamento, tinha poucas pessoas, inclusive, para não aglomerar, certo? Para não aglomerar, mas a Paz não poderia ficar de fora dessa atividade, dessa manifestação, desse ato de repúdio contra esse governo que está aí, que não tem compromisso, na verdade, em nenhum momento com a vida e com o povo brasileiro. Então, por isso que eu quero aqui parabenizar todos os companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores, da Unidade Popular, dos sindicatos, da juventude, das mulheres, né, que estavam lá realmente presentes, as companheiras do movimento Agrobenário, né, os companheiros dos trabalhadores dos Correios, né, servidores municipais. Então, na verdade, foi um ato simbólico, mas na verdade demonstra que Patos não está satisfeito, né? O povo de Patos não está satisfeito com essa política genocida do governo federal. Por isso, devemos, na verdade, organizar o povo, conscientizar o povo. Esse é o momento mais necessário que nós estamos para unir todos os trabalhadores e trabalhadoras na defesa da vida, na defesa da vacinação para todos, na defesa de geração de emprego e renda, né? Na união de todos para justamente a gente sair desse verdadeiro atoleiro que foi submetido o Brasil, que foi submetido o nosso povo. Então, mais uma vez, agradecer a todos os companheiros e companheiras pela demonstração, pela participação e, acima de tudo, a disposição, em plena pandemia, de sermos obrigados a fazer uma atividade dessa, porque nós temos um vírus pior do que a Covid-19, que chama-se justamente o Bolsonaro.
Vereador Zé Gonçalves, um mandato popular e de luta ao lado do povo.
Mas, meus companheiros e companheiras, essa semana foi uma grande discussão na Câmara Municipal de Patos e, infelizmente, muita gente da população e até servidores públicos acreditaram em muitas mentiras propagadas aqui no município. É como diz vários companheiros e companheiras, a desinformação é o princípio da dominação que os políticos têm sobre a população. Então, muitas vezes, acreditam no que um político corrupto diz do que justamente do que um trabalhador afirma no dia a dia. Muitas vezes, quando um gari reclama que não tem um equipamento de proteção individual, que não tem máscara, que não tem luvas, que não tem botas, que ainda não foi vacinado e está realmente com medo da pandemia da Covid-19, de ser infectados, de morrer, aí diz que aquele gari é porque não quer trabalhar, porque é servidor público, e servidor público realmente é preguiçoso, né? Não querem trabalhar. E muitas vezes acredita até naqueles que massacram, né, os próprios trabalhadores e trabalhadoras no serviço público. Então, essa semana, nós tivemos algo semelhante, né, aqui em Patos, que foi justamente esse projeto que o prefeito Nabor Vanderlei mandou para a Câmara Municipal, o projeto de lei 019/2021, que trata do remanejamento da tirada de dinheiro de uma secretaria para outra no montante de 50% do orçamento previsto para 2021, que a previsão é de 300 milhões. Veja bem, 300 milhões, não 300 mil não, 300 milhões, 50% de 300 milhões, nós vamos chegar a 150 milhões. Acontece que esse projeto, ele não veio discriminando para onde ia esse dinheiro. Por exemplo, vai sair a Secretaria A, tem tantos mil reais, tem tantos milhões, vai para qual secretaria? Então não veio discriminando nada, apenas o projeto veio dizendo o seguinte: remanejamento de até total ou parcial e ou parcial de até 50%, ou seja, ele pode gastar até 50%, pode fazer inclusive esse remanejamento de uma secretaria para outra. Então o projeto justamente tratava disso, não tratava de pagamento da metade do 13º salário dos servidores públicos municipais de Patos, nem de ativos, nem de aposentados e nem tampouco de pensionistas. Mas justamente vieram colocar isso, colocar os servidores, colocar a população contra a Câmara Municipal e especialmente, né, contra a pessoa de Zé Gonçalves, a pessoa do Patrião Júnior, né, especialmente nós dois, fomos os atacados diretamente pelo coordenador de comunicação da Prefeitura Municipal de Patos, Ulisses Neto, que inclusive chegou a colocar, a publicar a nota no seu próprio portal, né? Então, na verdade, é uma coisa absurda, né, o que foi feito. Dizendo que o sindicalista estava contra os servidores públicos, dizendo que a Comissão de Finanças teria atrasado a apreciação do projeto, quando, na verdade, temos problemas na Câmara, não tenha dúvidas. Nós temos 17 vereadores, né? Todo canto temos problemas. Agora, se tem uma coisa nessa legislatura, é que nenhuma comissão bota projeto debaixo do sovaco por briguinha, por picuinha política, como acontecia nas legislaturas anteriores, certo? De, inclusive, membro de comissão passar 30 dias para dar um parecer. Isso não aconteceu até hoje na Câmara Municipal de Patos e eu tenho certeza que não vai acontecer. Esse projeto, ele foi protocolado, passou na Comissão de Constituição e Justiça, foi dado o parecer, em seguida foi para a Comissão de Finanças, que coincidiu inclusive na semana da morte, né, do ex-vereador e ex-presidente da Câmara, o saudoso Juraci Dantas, certo? Esses projetos, eles são apreciados na segunda-feira, né, toda segunda-feira, e aí o vereador Patrião pediu vistas, que é um direito dele, né? Ele não tem obrigação do projeto chegar hoje, não ser analisado, já assinar e botar para votação, porque tem uma responsabilidade, né? Quem é realmente carimbado, e a gente já observa isso, não é prefeito, não. É justamente o vereador e a vereadora. Então, ele pediu vistas ao processo e na segunda-feira, o projeto, no caso, né, veio para a comissão, que é composta por Patrião, que é o presidente, Max César, que é o relator, e eu que sou membro. Eu sou membro da comissão e, para se ter uma ideia, nem como membro tenho permitido pedir vista ao processo, ao projeto, né? Eu só quero dizer o processo, devido a muitos processos na justiça do sindicato. Mas veja bem, mas é projeto na Câmara, não é processo, projeto. Então veja bem, o projeto veio, Patrião e Max César concordaram com 50% da forma que o prefeito mandou, e eu não concordei com 50%, porque acho que é um cheque em branco, e coloquei minha proposta, que está lá escrita, assinada, de 30%. E se o prefeito quisesse mandar, no segundo semestre, outro projeto pedindo mais 20%, 10% de remanejamento, votaríamos tranquilamente. Mas a minha posição foi justamente essa. E nenhum vereador e vereadora, na verdade, votou esse projeto a favor ou contra, com essa tese de pagamento de metade do 13º salário, que não existia esse projeto. E quem afirmou que existia está mentindo, a começar pela gestão municipal, a começar pela coordenação de comunicação, a começar pela contadora do município. Certo? Então, realmente agiram de forma irresponsável e devem se retratar, que não vai ser a notinha que botaram lá, mandaram para a Câmara, que vai resolver, certo? Vão ter que se retratar, porque se não se retratarem, eu vou acionar a justiça, certo? Vou entrar com ação, por calúnia, difamação e por aí vai. Porque, como eu disse aqui no início, a desinformação é o princípio da dominação que os políticos têm sobre a população. Então, todos os meios de comunicação, inclusive os que a prefeitura paga aqui no município de Patos, divulgaram uma matéria mentirosa, acusando a Câmara e acusando justamente os vereadores da Comissão de Finanças aqui do município. Agora, uma questão central. O alvo principal foi Zé Gonçalves. Por que Zé Gonçalves? Porque eles sabem que nós estamos ocupando esse espaço na Câmara não é para nos corromper, para nos vender, para trocar voto na Câmara por emprego para a família, por emprego para a parentada. Né? Eu tenho aqui a felicidade de dizer ao povo de Patos que não tenho nenhum contratado na Prefeitura Municipal de Patos, nem de família, nem amigo, certo? Que não tem nenhum comissionado, parente da família, certo? Então, eu mantenho na Câmara Municipal a minha independência, a minha autonomia, o que for correto, os projetos que chegarem realmente na Câmara Municipal, oriundos do Poder Executivo ou de um colega vereador ou vereadora. Se realmente favorecer o povo aos servidores municipais, eu votarei favorável. Agora, aqueles projetos que prejudicam os servidores, que prejudicam o povo de Patos, eu votarei contrário, porque eu não tenho satisfação a dar a prefeito, eu não tenho satisfação a dar a vice-prefeito, eu não tenho satisfação a dar a político, eu tenho satisfação a dar ao povo de Patos. Quem votou e quem não votou, eu sou vereador de Patos, eu sou vereador da zona urbana, do distrito de Santa Gertrudes, da zona rural, certo? Foi município de Patos, eu sou vereador de Patos. Então, tenho que realmente atender às demandas do povo, independente de questão política, de questão religiosa, de questão partidária, de ser situação, oposição, não interessa. Até aqueles que concordam com a gestão, eu tenho por obrigação de também fazer a defesa dessas demandas. E isso vem incomodando, não tenha dúvida disso, porque prefeito gosta de vereador lagartixa. Prefeito gosta de vereador e vereadora submisso. Né? Prefeito gosta de vereador que está parabenizando nas sessões, que está fazendo um grande trabalho. Olha, o prefeito é muito bom e eu não faço isso. Mas eu não faço mesmo, porque é obrigação do vereador, é obrigação da vereadora, é obrigação do prefeito, é obrigação do vice-prefeito atender as demandas do povo, cumprir, inclusive, o que disse em cima do palanque. Então, o papel do vereador não é estar bajulando gestão municipal, não. Não é estar aplaudindo gestão municipal, não. O que a gente tem que fazer é aplaudir as demandas do povo. É o atendimento às demandas do povo. Então, quando a gente pede, quando a gente solicita, quando a gente requer na Câmara Municipal, é para o povo. É para o povo, certo? Então, por isso que vocês observem que há uma insatisfação com Zé Gonçalves. Né? Porque muitos imaginavam que eu seria mais um vereador somente, né? Que iria chegar à Câmara, iria me corromper, iria me vender, iria me locupletar, iria realmente ser um serviçal da gestão municipal. E eu não tenho perfil para isso. Eu tenho uma militância de 38 anos. E eu não posso acabar essa militância de 38 anos em 4 anos de vereador aqui em Patos, não. Porque isso me envergonha se eu partir para uma coisa dessa. E vou envergonhar muito mais as pessoas que acreditaram em mim, que acreditam em mim, que acreditam no meu trabalho na Câmara Municipal de Patos. Então, esse projeto, companheiros e companheiras, eu quero aqui esclarecer mais uma vez: não tem nada a ver com pagamento de 13º. E a prova maior é que antes dele ser aprovado, foi pago a metade do 13º salário aos aposentados e pensionistas. Ah, mas é porque é uma autarquia, o Patos Prev, mas é submetida ao Executivo Municipal, igual a ST Trans. Então, nós temos aqui a ST Trans e temos o Patos Prev, duas autarquias que respondem também, tem como chefe maior o Executivo Municipal, não tem essa independência, essa autonomia para fazer tudo, não. Então quiseram, na verdade, jogar o vereador Zé Gonçalves, jogar o vereador Patrião, especialmente, né, contra, né, dizendo que é contra o projeto, quando na verdade, inclusive, Patrião e Max César, que fazem parte da base do governo Nabor Vanderlei, votaram favorável. E eu votei contra os 50%. Votei favorável aos 30, certo? Na comissão, na primeira e segunda votação, porque eu tenho coragem de dizer aqui porque eu me posicionei dessa maneira, né? Eu não vou, e pode ter certeza, eu não vou me comprometer com nenhum projeto que eu sei que vai prejudicar o povo por causa de pressão, de jeito nenhum. Muitos seguidores ligaram, mas é isso aí, como é que está isso aí? Muitos, a gente sabe que entre Zé Gonçalves e o prefeito, eles ficam com o prefeito, porque já são do prefeito. Mas eu não posso, em nenhum momento, comprometer minha vida pública, minha ação na Câmara Municipal de Patos, minha militância enquanto sindicalista. Hoje, os seguidores de Patos têm um sindicalista na Câmara para defender os seus interesses, para defender os seus direitos, certo? Inclusive, vale salientar aqui, né, que esse projeto reduzindo o repasse da prefeitura e da Câmara Municipal, o repasse inclusive patronal, certo? Para o Patos Prev, eu votei contra, fui voto vencido na Comissão de Finanças. Do mesmo jeito, primeira e segunda votação também votei contra. Sabe por que eu votei contra? Porque a prefeitura era para fazer um depósito por mês de 26%. E reduziu para 6%. Ou seja, era para depositar 20, 26 mil por mês, só vai depositar 6 mil. E aí ficam dizendo que o Patos Prev está quebrado. Tá. Como é que está quebrado? Se ao invés de pagar, de fazer o repasse correto, por exemplo, de 26%, reduz para 6%, que vai prejudicar a nossa aposentadoria futuramente. Né? Agora, o ano passado, os servidores e servidoras, todos nós presenciamos o aumento de 11 para 14% no desconto dos nossos salários, do desconto da Previdência. Certo? E qual o argumento, o discurso na gestão anterior? Que o Patos Prev estava quebrado. Aí como é que o Patos Prev está quebrado? Se a prefeitura afirma que está quebrado, e no entanto, ao invés de repassar o correto, reduz de 26% para 6%. E aí eu votei contra esse projeto esse ano, companheiros e companheiras. Certo? Agora, muitos que aprovaram a desgraça do aumento de 11 para 14% estão aí no governo municipal, certo? Inclusive apoiando todos os projetos. Aí agora quero dar uma de bonzinhos, né? Quero jogar os servidores, a população contra o vereador Zé Gonçalves. Isso não vai me intimidar. Eu vou continuar na mesma trincheira de luta. Porque esses 4 anos eu não vou pensar nem ganhar voto, nem perder voto, não. Eu vou me preocupar em fazer o trabalho em defesa dos servidores e servidoras ativos, aposentados e pensionistas e do povo de Patos. Esse é meu compromisso. E daqui a 4 anos vamos ver o que vai dar. Se meu pensamento, se minha prática foi correta ou não. Quem vai julgar? O povo de Patos. Não vai ser prefeito, não vai ser vice-prefeito, não vai ser deputado, não vai ser vereador, não. É o povo de Passo que vai julgar se Zé Gonçalves está agindo corretamente, se agiu corretamente, com ética durante esses 4 anos ou não. A resposta é quem vai dar o povo, não tenha dúvida disso. Então, por isso que eu reafirmo aqui o meu compromisso com todos os companheiros e companheiras de me manter firme, sou oposição construtiva, não sou oposição irresponsável, certo? Manter minha autonomia na Câmara, fazer a defesa dos interesses do povo de Patos. Esse é o meu compromisso, mandato popular e de luta.
Vamos agora para o primeiro intervalo do programa Patos Sustentável.
Programa Pato e Sustentável, com o vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa do povo.
Na última quinta-feira, foi a nossa última sessão do semestre, né? Porque a Câmara Municipal de Patos tem um recesso no mês de janeiro, que inclusive se justifica esse recesso, porque também é um mês de férias de todos os servidores e servidoras daquela casa legislativa. E agora, no dia 17, né, foi a última sessão, estaremos em recesso até o dia 6 de julho, né, onde retornaremos às atividades. E, inclusive, na última sessão, eu fiz uma indagação. Praticamente 6 meses de Câmara Municipal, 6 meses do Executivo Municipal, e fiz a seguinte indagação: o que mudou para melhor na vida do povo de Patos, na zona urbana, na zona rural e no distrito de Santa Gertrudes? Então, o que mudou para melhor na vida do povo? Porque o nosso parâmetro não deve ser compararmos o mandato. Como é que está meu mandato?
né? Mas o parâmetro de avaliação em qualquer município é o povo. Então, o que se conseguiu, 17 vereadores, um prefeito e um vice, fazer na melhoria do nosso povo? Eu acho que mudou pouca coisa, avançou pouca coisa. E não venham dizer que é devido à pandemia, porque com essa pandemia vieram mais recursos, né, para o município. Então o município de Patos recebe em média aí 15 milhões por mês e vem mais os recursos de combate à Covid-19. Eu sei que Patos tem uma estrutura, a despesa é grande, até porque os outros municípios são atendidos em Patos. O dinheiro da Covid chega para todos os municípios, mas ele não manda para Patos. Eles são atendidos aqui, que é a UPA que tem aqui, o PA Maria Matos é aqui, o Frei Damião é aqui, certo? Isso tudo do município, né? O SAMU, a referência é aqui, viu? Aí você tem o hospital regional, tem infantil, maternidade, hospital do bem, por aí vai, né? Já na esfera estadual. Mas, por exemplo, nós temos, desde o dia 3 de setembro de 2019, 21 unidades básicas de saúde interditadas, que não está se conseguindo fazer aplicação de injeção. Quem for lá tomar injeção não consegue. Que não se consegue fazer um curativo. E pior, não tem atendimento odontológico, porque falta insumo. E lá o gabinete está interditado. 3 de setembro de 2019. 3 de setembro de 2020, um ano. E nós vamos para 2 anos agora, em 2021, porque pelo andar da administração, nós vamos completar aí, fazer o aniversário de 2 anos com essas unidades básicas de saúde interditadas. E aí dizem que estão reformando. Estão pintando, fazendo alguns ajustes, fazendo algumas paredes, inclusive, para colocar o setor de esterilização, especialmente no tocante à odontologia. Mas eu pergunto, 6 meses não deu para colocar essas unidades básicas de saúde em funcionamento? Inclusive, eu fiz uma visita a algumas unidades básicas de saúde. Estava lá, faltando luvas, água destilada, certo? Água destilada. Veja o que está faltando. Umas que podem até funcionar, mas não está funcionando porque está faltando isso, né? Água destilada, luvas. Aí vão querer que bote água na boca do povo do Jatobá, né? Então veja bem, o que mudou na saúde aqui em Patos para melhor? Me diga. Aí você vai, curativo, injeções, setor da odontologia parado, né? Vai para os exames, outra calamidade. É um exame que é solicitado, passa 30, 60 dias, dá para você morrer um bocado de vez. Exames simples. E os mais, assim, especiais, esses que não saem mesmo, né? Aí o setor de regulação de exame. Gente, não era para acontecer isso, não. Um exame de sangue, qualquer outro. Isso era para sair imediatamente. Agora, os companheiros que estão lá no laboratório também não tem condições de trabalho, não. Não tem nem insumos, não tem material para fazer exames. E essa é outra realidade, né? Eles não compram insumo, certo? E também os laboratórios, talvez alguns tenham parceria, e vai na mesma linha. E os exames, raio-x, um exemplo, né? Um raio-x, uma tomografia, uma endoscopia, aí uma fisioterapia. Né, que você, que é requisitado, passa 30, 60 dias para ser atendido. Então, é essa situação que a gente está vivendo aqui no município de Passo, na área de saúde. Eu estou falando do município. Vai lá para a UPA, que tem um raio-x desde 2016 que não foi instalado, certo? Vai lá no PA Maria Marcos para ver também as dificuldades. As pequenas cirurgias lá do Frei Damião, que não estão sendo realizadas. Então, nós estamos vivendo um caos na saúde aqui em Paz, no município. Aí você vai para o estado, segue a mesma linha. Cadê o mamógrafo da maternidade, doutor Peregrino Filho, que está quebrado desde o mês de outubro do ano passado?
E a gente tem um deputado aí, o doutor Érico, que é médico da base do governo e não tem a coragem de lutar para que realmente seja resolvido isso. Eu estou colocando só uma questão mesmo, que é uma esfera mais para deputado, né? Não é nem para vereador estar falando isso, é encaminhando isso. Eu, inclusive, apresentei requerimento, mandei para o secretário de Saúde do Estado, né? Cadê a luta pelo hospital de campanha aqui em Patos? Quando dá imprensa que aumenta realmente o número de casos de Covid, aí mais 10 vagas para UTIs, mais tantas para enfermaria, mas não se pensa, por exemplo, em trazer a usina de oxigênio. Virou um cartão-bocar que vinha trazendo oxigênio aqui para o Hospital de Patos e simplesmente foi aquele comboio de ambulâncias para Campina Grande. Por quê? Porque não tem uma usina de oxigênio em Patos, gente. Piancó tem, a UPA de Piancó tem, Cajazeiras tem, mas Patos não tem. Aqui é interessante. As coisas passam no avião diretamente para Cajazeiras, para Piancó, e aqui deixa só um avião sem nada para levar 11 passageiros que queiram ir para Recife, como se o pobre, o desempregado, certo, tivesse condições de ir para Recife de avião, né? Mas deixaram só o avião aqui, certo? Com 11 pessoas, cabe 11 pessoas aí, né? Mas tu tem que comprar a tua passagem, viu? Não é de graça também não. O custo de medicina foi para onde? Cajazeiras. Cadê os deputados federais? Cadê os deputados estaduais? E pode ter certeza que já estão pedindo voto por aí. E tem muita gente ainda abestalhada que vota nesse povo. Aí depois fica reclamando. Reclamar de quê? Se você votou no que não presta, do que não tem compromisso com as causas do povo de Patos, né? Cadê o centro de zoonoses que não sai, mas veio o avião? Cadê o aterro sanitário que não sai? Daqui um dia vai começar o fogo aqui em Patos, pode ter certeza. Não sai, mas veio o avião. Entendeu? Cadê a limpeza, o saneamento de Patos, que de cada 100 casas, somente 7 tem tratamento de esgoto? O rio Espinharas morto, rio da Cruz e da Farinha indo à morte. Cadê que resolveram? Mas veio o avião. Então é isso que a gente tem que discutir aqui em Patos, porque o povo está precisando, não é de avião não, o povo está precisando que essas unidades básicas de saúde funcionem, são 41 unidades básicas de saúde, que os médicos estejam lá para atender ao povo, porque eu cheguei no UBS essa semana, 10 horas da manhã, e o médico já tinha ido embora, ah, porque eu atendi, eu fui embora, sim, mas estava lá, sabe quem? A recepcionista, a enfermeira, a técnica de enfermagem, o vigia, o dentista, certo? Auxiliar de saúde bucal. Só que o doutor partiu 10 horas da manhã, mas ele é para ficar até 11 horas. Os outros não ficam, mas pode ter certeza que já estava no seu consultório particular ou em outro emprego. Aí a gestão não toma nenhuma atitude em relação a isso. Agora, quando é uma recepcionista, um auxiliar de serviço, qualquer outro companheiro, aí, a volta é ruim. Não, tem que trabalhar tantas horas, esse tipo de coisa, né? Inclusive, tem vereador na Câmara dizendo, tem que botar o povo para trabalhar, o servidor para trabalhar. Aí eu fico assim olhando, e os vereadores estão trabalhando? Estão trabalhando as 40 horas, né? E o salário do servidor é igual ao do vereador, que ganha 10.021 por mês, muitos com muitos empregos na prefeitura. E o salário do servidor, que está congelado há 6 anos? E os servidores da saúde, que não tem nem a máscara N95, e estão atendendo o povo, inclusive enfermeiro, técnico de enfermagem? As condições de trabalho que não existem. É? Então, eu, enquanto vereador, eu tenho que fazer a defesa dos trabalhadores, das pessoas pobres, humildes. Inclusive, apresentei vários requerimentos, enquanto muitos... Vacinação para doutor, eu estou defendendo vacinação para os catadores de lixo de Patos. Esses que estão aí abrindo sacolas de lixo, muitas vezes contaminadas, certo? Muitas vezes sem luva, sem nenhuma proteção, para buscar uma garrafa, a buscar alguma coisa para vender, para comprar o feijão e o arroz. Eu tenho que me preocupar com esse povo. Eu tenho que me preocupar com os companheiros e companheiras que estão ali, os vulneráveis, nos mercados, os que estão atacados aí, na verdade, pela doença do alcoolismo. Alcoolismo é doença, que estão desamparados. Eu tenho que pensar também nesse povo, especialmente nesse povo, igual a Diocese de Passo está fazendo, fornecendo aí praticamente 500 refeições por dia, de segunda a sábado, certo? Agora a gente não vê nenhuma ação da gestão municipal para atender esse povo, porque é interessante aqui em Patos, não tinha máscara para ninguém, nenhum prefeito encontrava. Dom Heraldo encontrou e distribuiu de graça. Ah, ninguém encontrava tomava iniciativa para a vulnerabilidade dessas pessoas que estavam com fome. A diocese foi lá, organizou, contratou cozinha e tudo, é distribuir essa refeição. Ah, ninguém pensou em distribuir uma cesta básica com o povo carente. A diocese de Passo foi lá, através da ação solidária, e está distribuindo cestas básicas em todas as comunidades com as pessoas carentes. Então a gente não vê uma ação dos políticos, mas a gente vê uma ação realmente da sociedade civil organizada, especialmente da diocese. Então é nesse rumo, né, que a gente trabalha dentro da Câmara Municipal. Eu não vou enveredar por outro caminho a não ser a defesa do povo. Muita gente agora falando sobre o comércio, é prejuízo, está fechado tudo. Aí só passa, inclusive, defendendo a ampliação do horário. E aí, como é que fica os trabalhadores e trabalhadoras no comércio? Agora vão trabalhar de 7 até meia-noite, né? Sabendo que essas pessoas ainda não foram vacinadas, em sua maioria, que inclusive fazem 4 viagens por dia, que vem trabalhar, volta para almoçar, volta para o trabalho, depois volta para casa, que essas pessoas têm família, que têm crianças, que têm pessoas idosas em casa. Então a gente tem que pensar nisso, num povo. Não é pensar apenas no lucro, não. E aí eu acho, inclusive, que o sindicato dos trabalhadores no comércio de Patos tem que se manifestar sobre isso, porque a associação comercial está aí se manifestando, defendendo o empresariado, defendendo os comerciantes. E os trabalhadores, como fica? Inclusive na luta por vacinação para esses companheiros e companheiras. Então, portanto, essa última sessão do semestre, nós trabalhamos essa questão. O que mudou para melhor na vida do povo de Patos nestes 6 meses? A resposta está com cada um e cada uma que está na escuta do programa Patos Sustentável.
Vereador Zé Gonçalves, um mandato popular e de luta em defesa do povo e do funcionalismo público.
Se honestidade é marca da gente, ser diferente é chegou até demais.
Mas, meus amigos e amigas, eu quero aqui também refletir um pouco sobre a situação dos servidores públicos municipais, que também falei na tribuna da Câmara na última quinta-feira. Esse decreto 001/2021 foi justamente uma machadada na cabeça de cada servidor e servidora, como também ativos aposentados e pensionistas aqui do município de Patos. Esse decreto, ele simplesmente impede a concessão de férias, de pagamento de um terço de férias, de regularizar o adicional noturno, de não implantar as progressões horizontais e verticais, de não colocar as ascensões dos professores, impede também de qualquer aumento salarial. Né? E nós temos diversos problemas aqui no município. Por exemplo, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias ainda não receberam as férias que foram gozadas o ano passado. Ou seja, dia 15 de dezembro a 15 de janeiro, o período de férias dos agentes de combate às endemias, né? E simplesmente esse texto de férias não foi pago. Né? Aí tem o 14º salário, que é um incentivo. Também não foi pago, que é a todos os agentes de saúde e agentes de combate às endemias, não foi pago. Né? O pagamento da saúde, que é feito sempre depois do dia 5, né, de cada mês, do quinto dia útil. Né? Os aprovados, né, no caso classificados no último concurso público, até o momento não foram chamados. E o município precisa. Se o município tem contratado e tem comissionado, significa que tem vaga para esse pessoal. Infelizmente não foram chamados para trabalhar. Então é uma situação muito difícil aqui no município que estamos vivendo para os servidores e servidoras do município, né, para todos, ativos, aposentados e pensionistas. Mas, como o projeto do remanejamento foi aprovado pela Câmara, né, foram 13 votos favoráveis e 3 contrários ao remanejamento de 50% de dentro do orçamento, e agora, com certeza, todos os problemas serão resolvidos. Né? Resolvido, porque estava faltando isso, pronto. 300 milhões, tem 150 milhões para botar para onde quiser, então tem como resolver isso aí. Então eu espero que agora no início do mês de julho seja realmente atendido a essas demandas dos servidores e servidoras. Tem servidor aí com 3 férias, 2 para receber e, no entanto, estão nesse prejuízo. Mas também nós falamos na tribuna sobre a situação das comunidades rurais. Pela primeira vez, vamos ficar sem o roço das estradas vicinais no município de Patos. Né? Hoje você vai com seu carro na estrada vicinal e vai ter a oportunidade de arranhar todo com a jurema. Certo? Essa que é a verdade, porque não está sendo feito o roço. E foi, inclusive, anunciado que não tem como fazer. E os presidentes de associações que anteciparam, que já estavam alguns locais concluindo, como foi o caso lá do Riacho da Catingueira, lá em Chico de Miró, como é que vai pagar, se botou os trabalhadores? Ele vai pagar? Quem tem que pagar é a Secretaria da Agricultura, quem tem que pagar é a Prefeitura. Isso é a responsabilidade do Poder Público Municipal. Nós temos também outra demanda, da agrovira do Poço Comprido, vizinha ali ao Mocambo de Baixo, é a instalação d'água. Foi dado 30 dias, já estamos chegando a 60, e nada. É uma caixa d'água. O município reconheceu a dívida, mas não pagou. Não vale nada. É aquela questão. Eu devo a você, eu sei que eu estou devendo a você, mas eu não tenho como pagar. É mais ou menos isso. Então aquela comunidade precisa realmente ser atendida. Mas, até o momento, nada. Uma caixa d'água que foi comprada, está lá em Goiás, certo? Em Goiás, que o frete hoje é mais caro, é praticamente o preço da caixa d'água, né? 23 mil e o frete, só o frete passou aí para 19 mil. Então, são coisas desse tipo que não justifica, que tem que avançar. Né? Então, a agrovida do Poço Comprido, que a gente chamava aqui Mocambo de Baixo, mas ali a escritura é Poço Comprido, defende imediatamente a conclusão dessa obra das mais de 30 paradas aqui no município. Né? Mais de 30 paradas. Essa reforma do Rivaldão, eu acho que não vai terminar nunca. Esse teatro não vai terminar nunca. Né? Essa Vila Olímpica também não termina, porque não tem ninguém trabalhando. As quadras nas escolas, como a Aristides Ramos Timene, não foram concluídas, aparadas há muito tempo, não são feitas. Deviam aproveitar esse momento aí, que está sem haver aula presencial, para investir na recuperação das escolas e creches, especialmente nessas quadras esportivas, né? Aí você vai para as comunidades da cidade aqui, é o mato tomando de conta, é lixo, é entulho, certo? Escuridão. Melhorou um pouco a iluminação pública, não tenha dúvida, melhorou. Mas aí eu pergunto, cadê a Secretaria de Serviços Públicos aqui do município? Tem que fazer o serviço, tem que contratar máquina, essa prefeitura tem dinheiro. Contrate, tem que fazer o serviço, tem que ver a situação de todos os bairros aqui de Patos, não pode continuar dessa maneira, né? Tem que se tomar uma atitude imediatamente. Não pode é o povo ficar do jeito que está, certo? Com lixo, com mato, com escuridão, com entulho, com tudo que não presta. Especialmente esses loteamentos, o Nova Brasília, o Bairro dos Estados, o Jardim Magnólia, o Jardim Colonial, o Novo Horizonte, o Ade Angelita, Carme Leda, né, onde você estiver por aí, né, o Matagal está tomando de conta e vão começar a tocar fogo, como com certeza também vão fazer lá no lixão, como acontece todos os anos. Então tem que ter uma política direcionada para isso. Inclusive, essa tese de dizer o seguinte, porque o terreno é particular, a prefeitura não pode fazer a limpeza. Então eu acho que tem que rever isso aí, o povo não pode estar sofrendo. Então notifica o proprietário para fazer alguma coisa, porque tem gente que tem terreno aqui em Passo que está morando em Brasília, em São Paulo, no outro canto, que não está nem aí, né? Então tem que realmente tomar atitude, o que não pode é o povo continuar sofrendo, sendo penalizado. É isso que nós estamos presenciando. O canal do Fran, gente, não foi feito nada. O canal da Palmeira não foi feito nada. O canal do Morro não foi feito nada. Está lá o esgotão a céu aberto, com lixo, né, com fedentina, com insetos, com rato, tudo que não presta. O canal do Frango, mais de 70 lâmpadas queimadas. A parte da arborização está uma desgraça. A energia lá, os postes dando choque, né, e por aí vai. Árvores que precisam ser substituídas, outras que precisam fazer poda, né, feita a limpeza, né? O Noé Trajano está uma calamidade, aquele canal ali do Noé Trajano, certo? O Novo Horizonte, a mesma situação, e não se toma uma providência, né? Aqui o Juá Doce, essa rua Luiz Ferro que sai lá num contorno da BR-230, está intransitável, que passa no Riacho do Frango, não foi feito nada, a rua está interditada depois da casa de seu Nenha, quem vai sair lá na BR-230 no contorno. Então tem que se fazer isso, né? Mas eu espero que agora, com esse remanejamento, as coisas sejam feitas, que seja atendida a zona rural, que seja atendido o distrito de Santa Gertrude. O que foi feito em Santa Gertrude? Me digam o que foi feito em Santa Gertrude. Me diga uma coisa que foi feita para beneficiar o povo. Está lá, esgoto a céu aberto, o Matagal tomando de conta, né? Ruas esburacadas. Então nós precisamos realmente rever a questão da saúde. Tem que botar um laboratório ali, certo? Tem que ter uma farmácia básica lá, certo? Tem que ter, inclusive, para fazer raio-x. Tem que ter realmente, o distrito de Santa Gertrude tem que ser olhado de outra maneira e tem que ser atendido. Ali mora muita gente, tem um assentamento grande, é o Patativo do Açaré, tem várias comunidades rurais, mora muita gente ali, certo? Mas, na verdade, é esquecido, certo? Então, por isso que, enquanto vereador, como eu disse anteriormente, eu tenho que ver toda a cidade. Infelizmente nós estamos nessa pandemia, eu estou andando pouco, mas estou recebendo muita denúncia, o pessoal está fazendo as fotos, está fazendo filmagem, certo? Estão mandando, e a gente está sabendo como é que está a cidade, certo? Como é que está vivendo o seu povo. Então por isso que a grande pergunta é a seguinte: o que mudou para melhor na vida do povo de Passo de 1º de janeiro de 2021 até hoje? O que mudou para melhor? É isso que interessa o povo. O povo quer resposta. O povo está cheio de promessas, né? E infelizmente, quando você vai olhar aqui, o Monte Castelo está lá na rua, o esgotão aberto, o companheiro lá, Iraíl, né? A comunidade toda sofrendo ali na rua Sebastião Monteiro, né? Paralelo lá com a Pedro Davi, bem em cima do posto de saúde, da unidade básica de saúde, certo? Uma calamidade, não se toma uma providência. Então tem que ver, o secretário tem que sair de dentro do gabinete, tem que olhar a cidade, visitar, certo? Ver o que está precisando e agir. O povo quer resposta. Chega de promessa. Uma boa tarde para todos, os companheiros e companheiras. E no próximo sábado estaremos aqui com mais um programa Pato Sustentável. Forte abraço e nos encontraremos sábado, se Deus quiser.
Chegamos ao final do programa Pato Sustentável. Um programa diferente para um público de todas as idades e formador de opinião. Com o vereador Zé Gonçalves, do Partido dos Trabalhadores. Um mandato popular e de luta em defesa do povo.